Muito bem, ele é filiado ao PSC, é pré-candidato à Prefeitura de Afogados da Ingazeira. O capitão Sidney Cruz é nosso convidado no debate das 10 de hoje. Se você tiver perguntas para ele, 3838-1213, 99956-1213, para participar. A nossa terça de política aqui no debate das 10, fugindo um pouco desse tema relacionado à Covid, se bem que não dá para fugir tanto, a gente estava aqui no intervalo falando de máscara, de Covid, desse novo mundo em que nós estamos vivendo. Quero agradecer ao capitão Sidney por ter atendido o nosso convite e vamos conversar sobre Afogados, Pernambuco, Brasil, tem muito assunto na pauta. O senhor está bem, capitão? Bom dia, prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Júnior, bom dia, Tito, bom dia, Roberto Guarda, bom dia aos nossos queridos ouvintes. Estou bem, graças a Deus, né? E espero assim continuar. Estamos aqui para um bom debate.
Vamos recuperar um pouquinho da sua história. O senhor veio a Afogados da Ingazeira, assumiu o tiro de guerra e assumiu também seu amor pela cidade, não deixou Afogados mais, mesmo tendo já deixado a missão de comando do TG. Queria que o senhor contasse um pouco de sua história. O senhor é de onde?
Bem, eu sou natural de Belém do Pará, né? Sou um paraense, lá da Amazônia Legal. Cheguei aqui em Afogados no final de 2009, comandei o tiro de guerra 2010, 11 e 12. Daqui saí, fui para Casa do Combatente de Caatinga, Petrolina. De lá, fui ser delegado em Pau dos Ferros e tive a oportunidade de retornar a Pernambuco, no comando da 7ª Região Militar, já com o chefe das sessões de tiro de guerra. Aqui eu comandei um, lá eu comandei 19, né? Inclusive o tiro de guerra daqui de Afogados. Então tivemos essa oportunidade. Em julho de 2018 fomos para a reserva, mas antes disso já tinha umas propriedades aqui, né? E de lá para cá eu intensifiquei e erradiquei aqui no município, do qual eu gosto bastante.
Falando sobre essa sua missão no Exército, o senhor entrou no Exército por vocação ou por oportunidade?
Não, eu, na questão, né, a idade em si, né, estou falando assim, de 1985, quando eu entrei no Exército. Na verdade, eu não fui voluntário, né? Entrei naquela questão muito mais de, não pela necessidade de ter que sair de casa, muito pelo contrário, né? Mas eu quis procurar o meu destino. E passo a passo fui vendo que na carreira militar havia esse espaço para mim. Né? E de lá para cá eu fui só cada vez mais me especializando, me aperfeiçoando. Entrei como soldado no Exército. Isso em fevereiro. Em março eu já tinha feito prova para curso de cabo. De 180 eu fui o primeiro colocado. Isso na guarnição de Belém. Né? E de lá foi só subindo degrau por degrau. Né? Fui no outro ano, já entrei para ser temporário, fiz o curso de sargento temporário. E como gostei da profissão, optei para fazer concurso nível nacional e entrei para a carreira militar. E de lá vim galgando, por merecimento, meus postos e graduações. E hoje sou o capitão do Exército na reserva.
Isso. Eu ia falar sobre isso. Você entrou na reserva do Exército, tem uma vida, né, na condição de capitão da reserva, uma vida estável, tranquila, Afogados da Ingazeira, na cidade que o senhor adotou, mas de repente o senhor começa a falar em política, na perspectiva de ser candidato. O que é que lhe deu esse start, essa vontade de porque pelos locais onde o senhor passou, o senhor não, obviamente, tem suas posições como cidadão, mas aqui em Afogados só quis participar mais da política. Por quê?
Talvez seja pelo envolvimento. Aqui tinha um envolvimento maior, até porque o tiro de guerra, na verdade, ele é um termo de cooperação celebrado entre a instituição Exército Brasileiro, né, e a Prefeitura Municipal, no caso aqui Afogados da Ingazeira. E você tem esse diretamente ligação com isso. Né? E eu não só me preocupei na minha função em si, de comandar, mas pela carência, né, pela experiência que tínhamos. Eu trabalhei na coordenação da Operação Pipa por 13 anos, vamos dizer assim, no Rio Grande do Norte, e essas comunidades carentes, né, do interior, a gente rodou bastante. Aqui não foi diferente, pelo que nós vimos aqui. Né? Eu tive a oportunidade, vou dizer assim, infelizmente, né? Em 2010, estão todos lembrados, houve aquela situação lá de Palmares, uma enchente, né? Fizemos aqui um trabalho de arrecadação de alimentos e a partir daí, a partir desse fato, a gente procurou trabalhar conhecendo mais, né, principalmente a zona rural, uma situação carente, desenvolvemos esses trabalhos. Então, não me aquietei, vamos dizer assim, somente em comandar o tiro de guerra, e sim me envolver um pouco mais com a comunidade e ali aflorando os seus problemas, né? Uhum. E, de certa forma, vendo, vamos dizer assim, certos descasos à época, né, de seus gestores.
Quando o senhor lançou sua pré-candidatura, eu lembro, eu acompanhei muito debates em redes sociais, aqui na Rádio Padre Gente falou muito também, o senhor não era o único nome desse bloco, né, que, por exemplo, apoiou a candidatura do presidente Jair Bolsonaro. A gente tinha outros nomes colocados e a impressão que passava, inclusive, era de que esses outros nomes aparentavam ter ou mais força, ou mais articulação. Vou dar o exemplo do Toninho Valadares, que na época que o senhor surgiu, disse, não, mas tem o Toninho também, e aí quem vai ser o candidato? A vida seguiu, veja como é a vida na política. Toninho Valadares deixou, né, o PSL, que era o partido originário do... O presidente foi eleito pelo PSL, vai para o MDB, e esse grupo, que é um grupo tido com mais com valores tidos como mais conservadores, fica com uma opção a menos, porque o Toninho estava tentando se enquadrar, né, nesse cenário. Passou a ser crítico de algumas posições do presidente Bolsonaro e o senhor se manteve. O senhor está vendo mais alguém nesse cenário político? Primeiro, o senhor já esperava que isso pudesse acontecer com o Toninho, com quem o senhor já vinha dialogando também? Ou foi uma surpresa?
Não, para mim não foi, né? Até pelo espectro do município, né? Então, aqui é um município envolvido muito mais na questão socialista, ao meu modo de ver, do que na própria questão do, como você falou aí, do conservadora. Na verdade, o início do PSL, meu início do PSL, foi, logicamente, questão de apoio ao presidente da República. Uhum. Eu estava na reserva, estava indo para a reserva, e um ato pós entrar na reserva foi a minha filiação no partido, no PSL, né, que ocorreu em Caruaru. Uhum. Nós tínhamos o conhecimento do presidente, quem era o presidente aqui, já tínhamos esse conhecimento, né, e já vínhamos conversando com outras pessoas que, por sinal, eram do próprio PSL e posteriormente saíram. Dentro dessa situação, dessa possibilidade, né, de nos candidatarmos a uma pré-candidatura, uhum, né, a prefeito. O fato que aconteceu, eu fui o primeiro, se todos lembrarem, fui o primeiro pré-candidato, inclusive foi aqui que nós demos essa notícia. E assim foi. E viemos conversando, né? Mas a ideia, então aí nós temos as nossas estratégias, né? Montamos uma estratégia para ver como ficaria essa situação. E já tínhamos conhecimento que o próprio presidente do PSL estava querendo, né, levar para o partido, né, o seu pai, né, o ex-prefeito, né? Uhum. E havia esse dilema, né, para a questão de aceitar ou não. E naquela época, o governo federal, assumindo, né, essa questão, estava, vamos dizer assim, iniciando o seu mandato e colocando as suas ações para o dia a dia da nação, né? E assim foi até agora, já infelizmente, com essa questão da pandemia. Uhum. E a partir dali, outros amigos, e na verdade a minha vontade ou candidatura, vamos dizer assim, ela está dentro, não somente, não está isolada ao capitão, né? Há um grupo. Isso aí a gente já veio debatendo, conversando, na época eu estava no Recife, essa possibilidade de entrar para a reserva e tendo um município como Afogado da Ingazeira e conhecendo o município, importante conhecer o município, das suas dificuldades, nós vislumbramos essa situação, um grupo vislumbrou isso aí, né? São militares da reserva, assim como eu. E tocamos esse projeto. O projeto inicialmente foi em cima do PSL. Dentro da situação do partido, né, que aqui estava envolvido, nós procuramos, por amizade, né, isso lá no Recife, um colega meu, ele formou dois partidos. Até então, quando vinha fazer parte do programa, né, perguntava, e o PSL e tal, eu disse, não, o capitão tem, né, mais duas vertentes ali, seria o PRTB, do próprio Mourão, que nós tivemos o contato com o pastor Dinásio, que é o seu presidente estadual, bem como o PSC, né, do deputado André Ferreira, que foi quem nos abriu a porta, né, nos deu essa oportunidade de tocar o nosso projeto. Conversamos a respeito e estamos aqui, né, firme e forte na nossa pré-candidatura.
Então, o senhor deixou o PSL já imaginando que pudesse ser preterido dentro dessa articulação do filho com o prefeito, do Toninho, ou não?
Não, até porque tem a questão das convenções aí, né? Eu conversei na época com o próprio presidente na época, né, o Amaral, mas nós já tínhamos algumas informações a respeito do próprio presidente dentro do partido, né? As dificuldades que ele estava sentindo, né, o descontentamento, e isso tudo veio a acontecer com a sua saída, né? Então, a partir do momento que o presidente saiu do partido, você viu o que aconteceu, né? O que está acontecendo com o PSL. Então, não é mais aquele partido do presidente. E optamos pelo Partido Social Cristão, né? Partido conservador esse, da base do governo, né? Em que o nosso trabalho irá se desenvolver.
O senhor falou de um grupo lhe apoiando. Quem são essas pessoas hoje que têm apoiado o senhor nessa pré-candidatura?
Bem, aqui nós temos um grupo externo, vamos dizer assim, um grupo externo e um grupo interno, né? Eu tenho meu grupo externo, que é formado na sua maioria por militares da reserva, né? Isso distribuído praticamente em todo o Nordeste, vamos dizer assim. São pessoas ligadas diretamente com o capitão, trabalharam com o capitão, conhecem a sua filosofia de trabalho e abraçam essa causa. E tem o meu grupo interno também, que é do meu próprio partido. O partido hoje, o PSC, ele tem 80 filiados aqui, né? Nós temos 80 filiados no partido. E esse grupo, né, que irá tocar o nosso projeto.
Eu estou percebendo, quando eu conversei com o senhor, a percepção que eu tenho, porque o senhor ouve sinalizações de outros pré-candidatos que vieram aqui na rádio. Vou dar o exemplo do Zé Negão, que chegou a dizer, não, vou buscar conversar com o capitão Sidney, e o senhor certamente será procurado por outros nomes. Eu estou dizendo, disse inclusive isso numa coluna que escrevo aos domingos no blog, que a única possibilidade do senhor recuar numa candidatura, pelo que eu estou acompanhando, é se alguém com maior potencial, que desse elementos de maior potencial, mas com o mesmo alinhamento, aparecesse na história. E eu não estou vendo ninguém aparecer. Zé Negão, não, em que pese o respeito mútuo entre os políticos, mas Zé Negão não comunga dos mesmos ideais do senhor. O vice-prefeito Alessandro Palmeira, politicamente também não, em que pese ter uma boa relação. Sim. E os outros nomes que eu estou vendo também não. É isso mesmo? O senhor vai até o fim, a não ser que surja alguém com o mesmo encaminhamento ideológico que eventualmente venha a ter mais força?
Olha, esse é até meio subjetivo, esse mais força, né? Que a gente não quem tá, quem que sabe agora, é a população.
E que,
né?
Eu, nessa linha ideológica, eu também não estou vendo ninguém, só estou querendo entender bem a sua...
Sim, compreendi a sua. Também não estou com você, não vejo ninguém nessa linha, né? A minha ideologia política e minha filosofia de trabalho, dentro do espectro que eu falei para você no município, não se encaixa com o capitão. Então o capitão está navegando em águas calmas, vamos dizer assim, né? E estão mantendo a nossa pré-candidatura e, sem dúvida nenhuma, iremos continuar candidato.
O senhor se alinhou à filosofia...
Só me permite.
Pode ficar à vontade.
Isso não quer dizer, né? O capitão está fechado a alianças, né? Alianças desde que se enquadre dentro dessa filosofia que o capitão falou. Tá certo?
Já foi procurar...
O capitão não é fechado a nada, não. Até porque a política é diálogo, né? Política é diálogo.
O que o senhor não se permite é se alinhar com quem pensa diferente.
Exatamente. Até porque o próprio grupo, como eu falei, o capitão não é só. Existe um grupo. Você não existe um exército. Eu sou um homem de exército. O exército não é um de homem só. Você tem que ter parcerias, você tem que ter diálogo com as pessoas, você tem que compreender o que envolve tudo isso aí. Política, para mim, é isso.
O senhor já foi procurado por alguém, por algum desses pré-candidatos?
Inclusive esse que você acabou de falar aí. O Zé Negão.
O Zé Negão.
Através do, do meu assessor.
E né? Como é que foi a conversa?
Não, inicialmente foi só um primeiro contato, né? Ficamos de sentar e conversar, mas até agora nada adiante. Eu acho, acredito que seja dentro dessa abordagem que você...
Ele percebeu... Né?
Nós estamos... Né? Não estamos fechados. Vamos conversar né? Dentro desse alinhamento aí.
O senhor, quando lançou sua predisposição em ser candidato, o senhor deixou claro que tinha alinhamento pleno com o governo do presidente Jair Bolsonaro. E as evidências indicam que mantém esse entendimento. A gente está vendo, né, um momento muito difícil, né, de muito confronto, ataques, críticas ao papel que a mídia tem desempenhado e vice-versa. Agora essa questão do Supremo. É que o senhor está vendo o momento do governo do presidente Bolsonaro?
Eu vou falar nem como pré-candidato, vou falar como cidadão.
Claro.
É triste. Muito triste isso que acontece no nosso país. Né? Essa, vamos dizer assim, essa dicotomia, esse polarização, né? Vamos dizer assim, o sim ou não. Eu, como brasileiro que sou brasileiro e gosto da minha pátria, né? Servi a pátria, sirvo ainda. Eu muito triste isso que acontece. Você não vê em outros países, na faixa, estou falando, né, da emergência do Brasil. Existe sim, né, outros países, mas no patamar do Brasil, que é uma grande nação, é triste para mim, como cidadão. Né? O governo, ele procura, isso é a opinião minha, ao modo de ver, procura, né, todas as saídas, todas as situações de melhoramento para a população, mas diante das questões políticas, né, e temos que levantar essa bandeira aqui, politicamente, alguns, né, não compactuam com essa situação. E vemos uma corte suprema, né, levar ações ou determinações políticas também. Então, é muito triste isso aí. As ações estão sendo tomadas, né, desde o início o governo procurou, né, saber essa situação. A Organização Mundial de Saúde, ela demorou a dar esse diagnóstico para o mundo, né? E estamos nessa situação, mas acredito que o Brasil iremos retornar pós pandemia, né, com uma grande nação que nós somos. Eu acredito muito na economia brasileira, até porque nós temos matéria-prima para isso, coisas que outros países não têm, né? E o Brasil, ele é muito forte, pode ter certeza, muito forte, tanto na questão, como eu falei, da matéria-prima, com o seu próprio povo. É um povo que você vê que, não, tirando a questão política, não se contenta, né, em estar dependendo de ajuda. Eles querem trabalhar, nós queremos trabalhar, nós queremos ter nossas coisas por mérito próprio. Então eu vejo dessa forma.
E o senhor ficou muito à vontade, como sempre ficou aqui, para externar todas as suas posições. E eu, obviamente, na minha missão de perguntador. A gente está vendo essa crise institucional, como o senhor falou, sem precedentes, e está muito clara a sua posição. Eu pergunto só ao senhor se não há uma parcela de contribuição do presidente, do governo, no meio disso tudo. O senhor não enxerga que poderia haver um estender de mão também institucional? Ele até teve uma reunião boa com os governadores em determinado momento, depois estourou aquela polêmica da reunião, e eu tenho ouvido gente dizendo que haveria erros dos dois lados na condução. O que é que o senhor diz a quem pensa assim?
Eu não sou advogado do presidente da República, muito pelo contrário, né? Como eu falei, eu sou cidadão e aquilo que a gente tem o nosso posicionamento. Há erros, né? Eu não compactuo 100%. Eu entendo, né, e o que ele faz hoje, há 8 mandatos atrás, já era o que era. Né? Isso aí não é um Bolsonaro diferente. Né? Então, é o jeito dele, a forma de falar, né, onde assim, do jeito dele é aquele ali. Né? Para mim, o mais importante são as suas ações. Isso, como cidadão, é o que eu vislumbro nessa situação. Né? No início, muitos dizem, o presidente é fechado para isso, é fechado para isso. Ele procurou o diálogo. Isso aí ninguém pode desmentir. Ele procurou o diálogo, né? Mas dentro, volto a falar, da ideologia política, principalmente, infelizmente, né, aqui no Nordeste, naquela questão do socialista, né, os governadores se sentiram numa bolha. eles procuraram a bolha própria, né? Nós temos hoje um Brasil em que existe um governador de Minas Gerais que toma uma medida, existe governador de Pernambuco que toma uma medida, um governo do Ceará que toma outra medida. Então, pera lá, são Brasis diferentes? Nós moramos num país, o país chama-se Brasil, né? Mas como a Corte Suprema achou por bem, né, que para não perder a autonomia de governo, né, estado e município, eles teriam como caminhar, né? Mas quem manda o recurso é o governo federal. E aí? Como é que fica? Né? Então, houve a questão até do financiamento dos estados, né, que foi prorrogado e tudo, então são mais recursos. Então, as ações estão sendo tomadas pelo governo. Houve erro produtor? Houve. Eu acho que houve. Né? Ninguém vai acertando e vai errando. Isso aí faz parte até do nosso dia a dia, dentro de casa. Claro. Né? Então, eu vejo dessa forma aí. Agora, o fato que o presidente está isolado, não conversa com ninguém, não, eu não vejo muito por esse lado, não. Eu vejo
você
mais...
Acha que é uma má vontade das instituições com ele?
Porque a questão da instituição, ela se entra na parte política da coisa. Né? Você está vivendo 2020 pensando em 2022, pô. E daqui para lá? Como é que fica? E nesse meio aí, nesse ínterim, e o povo, como é que fica? Né? Então, não estão pensando nessa situação. Né? Então, vamos trabalhar o Brasil. O Brasil. O Brasil, seus estados, seus municípios, né? Tomando a medida para o bem comum, para a população. Essa é a mais prejudicada. Essa que fica ali, não sabe para onde vai. Né? Então, a população é a que mais sofre, na minha visão.
Vamos a alguns capítulos específicos que têm norteado o debate recente. Saída do ministro Moro, como é que o senhor viu?
Olha, eu particularmente, né? Ele entrou pela porta da frente e saiu pela porta de trás, pela porta do fundo, infelizmente. Agora, por culpa dele mesmo, né? Por culpa dele mesmo. Serviço inegável, né? Uma pessoa íntegra no sentido da palavra, na questão do seu trabalho, um trabalho que colocou, vamos dizer assim, né, o Brasil a saber, a população a saber o que acontecia, né, por trás das câmeras, vamos dizer assim, né, da política brasileira que envolvia. Quem tinha o maior conhecimento já sabia que isso aí. E uma hora a bomba estourou, e com ele ali à frente, né, tomando quando a sua primeira instância ali, fez um excelente trabalho. Isso aí é uma coisa. Quando ele teve toda a oportunidade, né, diante do Ministério, como é o Ministério da Justiça, um ministério importante, né, eu acho que ele, vamos dizer assim, cresceu mais do que devia, na minha visão. Né? Até porque a gente tem algumas informações de que ele mesmo procurou o seu próprio isolamento diante da cúpula, né, que envolve o presidente da República, que são os militares, generais, etc, etc. Então, eu acho que para o juiz Moro no seu trabalho, ele desempenhou dentro da sua primeira instância um trabalho excepcional. Dentro do Ministério, eu acredito que ele ficou a desejar, né, na situação de que para tudo que envolvia a sua pasta teria que passar por ele. Era assim, mais ou menos assim essa conotação, né? Enquanto que existiam as prerrogativas do presidente. Mas com tudo isso, por diversas vezes o presidente chamou para conversar, né, perguntou a situação, né, e infelizmente nós vimos o que aconteceu aí, nesse caso.
Esse debate com a presença de ministros militares tem aumentado especulações ou rumores de que os militares estariam interessados, ou que setores dos militares estariam interessados em assumir o poder no país. O que é que o senhor diz sobre isso?
Longe disso. Intervenção militar, longe disso. Não tem essa conotação, não. Isso aí é coisa da parte da população. Não tem nada, isso aí não existe.
O senhor diz a menor possibilidade.
Não. Estamos, moramos e queremos uma democracia. Pode ter certeza.
Bom, o André Luiz pergunta aqui. Daqui a pouco a gente volta para Afogados. Eu sei que o senhor tem muita coisa para falar de Afogados. Capitão Sidney, como é que o senhor vê o loteamento de cargos para o chamado Centrão? Aí ele pergunta, em nome da governabilidade vale tudo? Como é que o senhor está vendo essa aproximação?
A questão dessa medida tomada pela presidência, né, de ter outros aliados, em que pese a velha república, né, que os cargos eram políticos, né, e que você fizer lá está feito e acabou-se. Não, hoje, né, a questão da governabilidade, hoje tem fiscalização. Pode ter certeza que é isso. Então, existem pessoas ruins, assim como existem pessoas boas em todos os lugares. Não vamos generalizar. Não é porque é de um partido, que é de outro, que não existe. Lógico que existe. Né? Então, será dado toda a oportunidade para aqueles que irão trabalhar, seja quem for, para desenvolver um trabalho e mude. E tem até a oportunidade de mudar, né, aquela sua figura que foi implantada no passado. Então, eu vejo por esse lado. Agora, pode ter certeza que a cobrança vai ser grande. A cobrança e a fiscalização vai ser grande. Pode ter certeza disso.
Bom, vamos lá. Mário Martins, ele é blogueiro aqui. Diga lá, Mário.
Bom dia, amigo Nil Júnior. Bom dia, ouvinte da PAGEU. Bom dia, Capitão Sidney. Um grande abraço, amigo.
Bom dia, Mário.
Nil, eu gostaria de saber do Capitão Sidney, se na proporcional, se o PSC terá também uma chapa de candidatos a vereador.
Está feita a pergunta.
Certamente, certamente, Mário. Iremos trabalhar também isso aí, até porque o vereador é a base, né? É a base de você ter na Câmara ali todo o apoio. Então, certamente, teremos a proporcional, sim.
Como é que o senhor avalia a atual Câmara de Vereadores?
Em alguns momentos, né, ela deixa bastante a desejar, com todo o respeito a todos, né, o seu presidente, naquilo que se diz a fiscalização. Eu sou um homem de administração, tenho formação em administração, sou especializado em administração, e não vejo esse viés da Câmara, né, adentrar o Executivo nesse sentido, dessa fiscalização. Então, tudo que o Executivo manda, a Câmara aprova. Não vejo por aí. Até porque a gente não, eu não sinto a oposição, né, a oposição ao Executivo. Não sinto essa oposição. Então, tudo que ele manda para lá, né, se eu for questionar aqui contratos, e eu entendo de contratos, né, se eu for vislumbrar aqui contratos, tem muitos contratos na minha visão, como administrador, que, né, mal feitos, mal elaborados, etc, etc. Então, isso na questão da confecção do contrato. Não estou falando nem na esfera da sua aplicação, uhum, financeira. Estou falando da parte de contrato em si. Então, eu não lógico que tem outros envolvimentos, cada vereador tem a sua comunidade, tem a sua representatividade, tem o trabalho dele, né? Não vou falar aqui que até porque pouco conhecimento do seu trabalho dentro da sua comunidade, logicamente deve ter, para ele estar ali eleito, porque tem a sua representatividade, né? Mas eu poderia ser um pouco mais. Poderia ser um pouco mais.
O que que, na avaliação do senhor, o senhor falou em contratos genericamente, mas eu queria alguns exemplos. O que o senhor acha que precisa de mais fiscalização em Afogados? Observador?
Eu vi aqui, eu tenho aqui, pronto, vou te dar aqui um exemplo aqui, que eu peguei até, né, agora na procurei. O governo, pelo que está lá no portal, né, tem R$3.376.000, né, desse repasse, vamos dizer, especificamente para o Covid. Eu tenho um contrato aqui de 2020, no valor de R$200.000, a Só Ferro Construções, né, em que diz na sua parte de especificação, e ela é genérica, você, quando sai um contrato, você tem que ser específico e tem que mostrar a aplicabilidade disso. Então, tem lá, aquisição de material em ferro e aço destinados à manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura. O que quer dizer isso? Para administração, nada. Né? Para fiscalização, nada. Eu, como vereador, iria querer saber isso aí. Qual a aplicabilidade? Que material é esse? Qual a especificação desse material? Que ferro é esse? Para que vai ser necessário? A quem está fazendo esse material? Para que vai servir? Então para mim, isso aí já... Para aí já fora outro. Eu não estou lembrado que o material em si, mas ele foi adquirido por um tá lá o CNPJ, de um escritório de advocacia. Bem, para mim, escritório de advocacia, ele é para serviços, não aquisição de material. Qual o material que um escritório de advocacia ele vai servir a prefeitura? Eu não me recordo aqui, agora eu vi esse contrato, está lá no portal, quem quiser acessar pode ir lá, nesse sentido. Né? Então, há de se contestar. E qual é o capital dessa empresa para que ela possa, né, ultrapassar o seu limite? O que nós estamos vendo aí na Brasil afora, né? São compras de materiais em empresas que têm seu capital de R$50 mil, fazendo compras de 500, 600, 800. Não existe. Isso não existe. Né? Então, essas coisas que tem que ser um pouco mais, ter uma melhor visão. Né? Se não tem as condições dentro daqueles que estão lá, que se faça uma consultoria. Né? Que seja licitar na consultoria para fazer esse trabalho de auditoria dentro desses contratos. Eu vejo por aí. Uhum. Né? Esse é o meu entendimento. Uhum. Feito isso, tendo as prerrogativas, a ampla defesa, né, o contraditório, pronto. Tudo bem. Né?
O Tiago Ferreira pergunta sobre planos para concurso público. Se o senhor tem projeto para reformulação da Guarda Municipal.
Certo. Isso aí são pontos pacíficos, né? O concurso público tem que existir. Tem que existir. Você imagina você, eu estou aqui, conheço Afogado desde 2009, né? E de lá para cá, não me recordo de ter acontecido tal situação. Você que se prepara, que estuda, termina uma faculdade ali, naquela época, sei lá, 23 anos, vamos botar assim, se passaram, né, 10 anos. Não aconteceu nada. Hoje você já está com quantos anos? Né? Então você perdeu a oportunidade. Você não planejou a sua vida, não tem futuro. Se você não tem estabilidade, como planejar a sua vida? Não é verdade? Então, é um dos propósitos nossos, a nossa igualdade de oportunidades. E ele recai em cima de um concurso. Tem que existir. Isso tem que existir. Você tem que reformular. Nossos efetivos, de certa forma, já estão, vamos dizer assim, muito experientes. Né? Temos que renovar essa situação. E a partir daí, geração de emprego e renda. Geração de emprego e renda. A questão da Guarda Civil Municipal, eu, como militar, né, homem de segurança, eu vejo a Guarda Civil Municipal de outra forma. Né? Para mim, e existem portarias para isso, para mim a Guarda Civil Municipal, ela é a principal segurança de um município. Então, a segurança pública, ela não pode ser negligenciada. Eu não posso deixar acontecer aqui o que aconteceu em Suzano, por exemplo. Que se invada uma escola e faça um massacre lá dentro. Né? Então, eu tenho que tomar decisões diante da segurança pública. Então, para mim, a segurança pública, a Guarda Civil Municipal, diante de um concurso público, né? Pessoas capacitadas, pessoas que preparadas, né? Bem equipadas. Então, eu vejo dessa forma, que possa exercer, sim, né, o seu poder de polícia, dentro de uma legislação legal.
Então, o senhor a favor, por exemplo, da guarda treinada e armada, da Guarda Municipal?
Dependendo do ambiente, depende do seu armamento. Uhum. Né?
Já conheci a guarda de Tabira, por exemplo?
E quando eu conheço, conversei já, tive a oportunidade de conversar com o seu secretário de administração, que está à frente, Flávio, né?
Flávio,
se não me engano. E não deixa de ser uma guarda civil, ela se destaca dentro do seu contexto aqui na nossa região, né? Mas, vamos aqui tecer maiores comentários, mas a nossa guarda, ela sem dúvida nenhuma, seria uma guarda muito bem preparada, que atendesse todas as expectativas da população. Pode ter certeza disso.
Bom, o Edson, ele está dizendo que é muito difícil hoje uma via paralela em Afogados. Ele disse que não existe mais uma força política de oposição como depois da perda da ex-prefeita Giza. E ele entende que há uma perda de força do bolsonarismo. Ele acha que inclusive com esses episódios, isso teria havido uma perda de força da chamada extrema-direita que elegeu Bolsonaro, e isso dificulta uma terceira via nesses termos. O que é que o senhor acha?
Olha, eu não vejo desse lado, não. Por que Bolsonaro perdeu essa situação? Talvez pela informação que é prestada, talvez pelo gestor local. Eu não vejo que o governo federal perdeu esse protagonismo, não. Não vejo por esse lado, não. Até porque é o dono do cofre. Então, o governo federal é o dono do cofre. Esse é o primeiro aspecto. Na parte política em si, a única oposição hoje em Afogados em Gazeira chama-se Capitão Sidney, na minha visão. Não existe outra oposição além de mim, aqui. Então, isso depende da população, vai do querer da população. Não adianta estar aqui falando se a população realmente não quiser mudar. E nós temos ações, nós temos projetos voltados para a melhoria da qualidade de vida da população. Esse é o nosso propósito, melhorar a qualidade de vida da população. Como? Igualdade de oportunidades, geração de emprego e renda. Só assim nós vamos conseguir mudar o que acontece na favela Engazeira hoje em dia.
O Bolsonaro, a campanha do presidente Bolsonaro se notabilizou por um pequeno espaço nos canais oficiais. Ele tinha pouco tempo de guia, pouquíssimo, e muito trabalho de rede social, né? Também não fez muito palanque. O senhor vai seguir o mesmo modelo?
Até porque não sou adepto à questão do fundo partidário, né? Então a minha campanha ela vai ser pautada.
Você é contra a utilização desse fundo?
Acho que cada candidato tem que se prover da forma que sim eu desejar, né? Se eu sou candidato, eu tenho que ir pelos meus próprios meios, né? Mas o fundo partidário aí está. Aí é outra situação. Logicamente que hoje em dia, com a vinda da internet, você tem as suas lives, né? Hoje em dia é a moda, é live. E iremos fazer, trabalhar nesse sentido. O trabalho dentro do próprio partido, a gente irá já executar esse mês, né? Será nossas videoconferências, né? E a partir daí teremos sim um maior contato com o público. E nós temos o nosso blog, posso citar aqui,
sim,
né?
Claro.
O www.blogdocapitão.com.br. Né, lá tem lá algumas ações já propostas. E temos o Instagram, temos o Facebook e temos esse contato com a população.
O senhor, né, tem usado regularmente esses canais?
Tenho conversado, tenho respondido as perguntas, né? E nesse caso das mídias sociais, a gente está trabalhando bastante.
Para quem quiser segui-lo nas redes sociais, é blogdocapitão.com.br. No Instagram, estou vendo aqui o Instagram dele, é Sidney Capitão _ Sidney. Capitão _ Sidney, com Y no final, I no começo do Si e Y no final, Capitão Sidney. Está aqui, inclusive tem. Estou vendo aqui o Instagram dele. Ele compartilhou. Inclusive, aquela nota da coluna sobre a operação, sobre o TCU, que recomendou aqueles que estariam na lista das inelegibilidades, foi publicada no blog com políticos do PAGEU, e dizendo que a hora da mudança chegou e que teriam sido recursos desviados da educação, saúde, saneamento, que fazem falta à sociedade. O senhor tem sido um crítico, obviamente, desse desvio de recursos. O senhor está achando que estão fazendo muita festa agora com essa história da Covid? O senhor se incorpora aos que têm criticado políticos que têm, em tese, promovido esses desvios?
Bem, então, a gente trabalhou bastante com o erário público, sabe como é a questão, né? Quanto pesa isso aí? É bom saber, os governantes saibam disso, que a fiscalização, uma hora, irá chegar. Então, é bom trabalhar, né, da melhor maneira possível, tudo voltado para a população, né? Esquecer essa questão. Hoje nós vivemos numa situação diferente. Ninguém estava acostumado com essa situação. Então fomos pegos de surpresa, todos. Isso estou falando no mundo todo. Né? Então é bom que trabalhem certo, correto, com erário, para não se complicar no futuro. Então a aplicação do recurso público tem que ser voltada para o bem comum, para todos. Essa é a minha visão.
Bom, vamos lá. Muita gente querendo falar com o senhor, perguntar. Itamar França é blogueiro. Diga lá, Itamar. Bom dia.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, ouvintes da Rádio Pajeú. Eu gostaria de saber do Capitão Sidney, com relação à sua pré-candidatura, se há, né, a possibilidade de existir nesse processo a unidade, né, da oposição, ou uma aliança dele com o vereador José Edson, que também é pré-candidato a prefeito pela oposição, né, e que nota ele dá à gestão do prefeito José Patriota.
Capitão.
Bom dia, Itamar, obrigado pela participação. Bem, primeiramente a questão das alianças, como eu falei anteriormente, estamos aqui abertos a conversas, né? O alinhamento, acredito que todos saibam da ideologia e da filosofia de trabalho do capitão. Quanto a isso, estamos abertos a tudo e a todos. Política é assim, é diálogo. Numa média, numa vamos dizer assim, numa ordenança de 0 a 10, eu vou dar um 4 magro para patriota.
Justifique sua nota, por favor.
Ao passar do tempo, nós vamos, né, conhecendo cada vez mais. Eu estou falando aqui do gestor, não da pessoa. Do gestor, certo. Gestão, prefeito. Né? Então, zona rural, ela está abandonada, você não tem projetos. Me diga aqui qual, né, atividade turística que nós temos no município. Zero. Qual o projeto que nós temos para a zona rural, em termos de geração de renda? Zero. Então, a cidade, na questão de eu moro no afastado, moro no sítio. Se você for andar daqui para Vaca Morta, ah, é uma pé. Não, amigo, o sítio, ou melhor, o sítio está dentro do município. Então, a responsabilidade, para mim, é do prefeito. Então, não caberia a sua... Por que ele limpa as estradas, né? As carroçáveis, e não coloca lá, não tapa um buraco, pelo menos isso? Então, tem muitas outras, muitas outras atividades. Você tem uma escola na zona rural, na Carapuça, que sequer tem muro. Eu estive lá, né, e pessoas de lá da comunidade disseram, olha, aqui já entrou bode dentro da sala de aula. Pode um negócio desse? Pode. Então, tem muitas outras atividades. Escolas fechadas na zona rural. Não se fecha escola, muito pelo contrário. Né? Então, a gestão, ela tem que ser voltada mais para a população. Esse é o meu modo. Uhum. Vou te dar um exemplo também de outras situações. E obras inacabadas. Né? Se você for aqui na entrada, na via de acesso, que vem pelo hospital, é um negócio até incrível que tem um projeto daquele. A calçada, ela é inclinada. E pior ainda, colocaram a sinalização vertical. Colocaram da forma que está a calçada. Inclinada. Pode ir lá ver que está lá, próximo ali da rotatória ali, vamos dizer assim, né? Isso é inadmissível. Há fiscalização nisso aí? Não há. Então, e fora as outras coisas, né? Vamos parar por aqui.
Uhum. Nota 4.
Magro.
Um 4 magro. Ednis está perguntando sobre mais propostas para o homem do campo. O senhor já falou um pouco aí. Ele disse que o homem do campo, a opinião dele, sempre foi relegado a segundo plano. O que é que o senhor gostaria de falar mais sobre isso?
Como é o nome dele?
Ednis. Está em São Paulo, inclusive, nos acompanhando, mas é aqui da região.
Ednis, bom dia. Segundo plano é pouco. Eu acho que tem um pouquinho mais para lá, né? Não acho que não é nem lembrado. Então, poxa, eu conheço boa parte do Brasil, Nordeste principalmente, né? E tem vários projetos que aqui poderiam ser implantados na nossa zona rural, né? Pronto, turismo é um deles, né? Você pode ter o ecoturismo, né? Sustentabilidade, tem vários projetos que você pode, eu tenho vários projetos que vão ser aplicados à zona rural, né? Até a questão do próprio trabalho em si, de manutenção. Nós temos aqui um projeto de plano de manutenção do município, que envolve não somente a parte urbana, como a parte rural. Quem vai fazer esse trabalho? O próprio pessoal da zona rural, que conhece a região, que vai fazer esse trabalho. Então, isso aí é uma fonte de renda. E outros projetos, né, que podemos fazer, trabalhar laticínios, trabalhar destilaria, trabalhar a casa de farinha. Um simples biodigestor, que traz a qualidade de vida de um biodigestor para uma comunidade, né, que gera um gás, isso aí é um ganho enorme. Então, tem várias outras situações que a gente vai implantar na zona rural.
O senhor falou do biodigestor e tem ONGs, tem organizações que estimulam isso. Vou dar o exemplo da Casa da Mulher do Nordeste. Só que elas são instituições politicamente rotuladas como instituições de esquerda. O senhor vai conversar com essas instituições?
Certamente. Elas são voltadas para o bem comum? Se são voltadas, não tem problema nenhum. Né? Não tem um problema de onde assim, de fazer um convênio, um trabalho com as ACIP voltada para isso. Não tem problema nenhum. O importante é o bem comum. Né? Eu sou filiado a um partido, porque eu quero concorrer a um cargo eletivo. Né? Mas não tem essa questão. A minha visão, eu sou voltado para o bem comum. Se você é de partido A, de partido B, mas tem a mesma, né, visão, filosofia de trabalho, e se a sua ideologia é voltada para mim, mas se você cumprir esse trabalho, não tem problema nenhum. Né? Não tem essa, vamos dizer assim, não quero você porque você é vermelho, eu sou azul. Não existe isso. Não existe isso. Existe o bem comum. A finalidade é o bem comum.
O Arthur Santana diz que temos hoje duas empresas fechadas, a Invés e o Abatedouro.
Infelizmente.
É, no seu plano de ação, como seria gerar empregos e com a criação ou estímulo para empresas de médio e grande porte?
Uma coisa, né, como eu falei, administração que você pode trabalhar, e existe muitos investidores para isso, são parcerias público-privadas. Isso aí é um caminho que iremos trabalhar em cima disso. Vou te dar um exemplo aqui. Nós temos ali o nosso mercado público, né? É uma área nobre, uma área central, que ela pode muito bem, né, ser transformado num... Vamos botar aqui, eu tenho um nome, chama-se Pavilhão do Empreendedor, né? Vamos botar uma galeria, todo mundo conhece assim, com vários boxes, né, em que hoje, eu sou empreendedor, quem é empreendedor? Vou abrir um negócio. Não é, abrir um negócio hoje em dia não é somente o seu conhecimento ou dar cursos, né? Você tem que ter um fundo, seja ele municipal, né, para gerar o seu capital de giro. Você tem que ter um capital de giro. Você tem que ter local para se estabelecer. Muitas das vezes não tem, um local, e quando tem, paga-se um aluguel exorbitante, né? Isso aí já iria decair bastante. Então, isso aí, alguns caminhos que iremos procurar, lógico, estimulando para que pequenos e médios empresários se estabeleçam aqui. Vou te dar um exemplo também. Por que não um aterro sanitário? Ora, um aterro sanitário eu tenho acoplado a ele uma usina de reciclagem. Quantos e quantos empresários tem, pequenos e médios empresários, eu conheço isso, que trabalham com materiais recicláveis, e você tendo aí essa matéria-prima para trabalhar. Então, são algumas vertentes. Você tem que ter essas receitas, né, do próprio município. Eu sou adepto a cidades inteligentes. O que são cidades inteligentes? São autossustentáveis. Não posso esperar por fundo de participação de município, fundo de participação de Estado, de emendas parlamentares. Isso aí é algo mais. Eu tenho que procurar ter minhas receitas internas, né? Então, para mim, cada esquina dessa do centro, seja da periferia, para mim é um local de receita, é um local de publicidade. Você é um homem de trabalho com publicidade, então você colocando ali uma sinalização vertical, você tem um ponto de publicidade, entendeu? Então são várias situações dessas que você pode trabalhar e pode sim obter renda para que possa aplicar em várias ações para o município.
O senhor já passou por várias cidades, Rio de Janeiro, Brasília, Curitiba, cidades do sul de Santa Catarina, né? Rio Grande do Norte,
Manaus,
nesse Brasília. Giro. Brasília, exato.
E fora do Brasil também.
Exato. O senhor participou da missão do Haiti, não? Estou vendo aqui no seu histórico. Não. Da desmobilização do contingente, como é que foi isso?
Não, mas eu só não fui lá. Uhum. Só não fui, cheguei a Porto Príncipe, mas na época, isso aí lá quando eu saí de Boa Vista, eu estava no nono rodízio, né, no rodízio contingente. E o que aconteceu no terremoto que eu vi lá foi no décimo contingente. Eu saí em dezembro, em janeiro, infelizmente, perdi até amigos lá da situação. E a época foi nos passado pelo Comando Terrestre, né, da Força Terrestre, no caso do Exército Brasileiro, a questão da desmobilização do Haiti passando, né, por Boa Vista, como vamos dizer assim, historicamente seria o trampolim da Vitória, a última cidade do Brasil em que aeronaves, né, iriam decolar para Porto Príncipe, na faixa ali de 6 horas de viagem, mais ou menos. E essa equipe, esse contingente, cerca de 1.600 homens, eles iriam pernoitar na cidade de Boa Vista, chegariam final da tarde no dia, pernoitariam, né, jantaria e tal, e seriam transportados no dia seguinte para as aeronaves em direção ao Haiti. E o Comando Terrestre, sabendo das dificuldades, chegou e começou a dizer: planejem aí esse rodízio, planejem, vocês vão planejar. Meu amigo, eu saía de lá, era 11 horas da noite, meia-noite, para deixar... Né, para nós termos esse plano de contingenciamento, esse rodízio do Haiti. Então foi um trabalho, um macro projeto, né, que tivemos essa situação, e o conhecimento de logística nos ajudou bastante à época para que isso fosse desenvolvido. Então foi um trabalho muito importante, né, no caso que já se acabou esse contingente, né, foram 13 anos disso, desse contingente, em que realizamos esse trabalho. Foi um macro projeto muito bem executado. Inclusive, né, hoje eu tenho conhecimento, né, a época era o general Heleno, que era o comandante militar da Amazônia. Então é uma pessoa que a gente conhece bem, sabe como é a sua capacidade de trabalho.
Está tendo muita polêmica com ele ultimamente. Como é que o senhor vê isso?
Olha, eu lhe digo o seguinte, é uma pessoa, né, educadíssima, estadista. Aquele ali é um brasileiro, né, com um B maiúsculo. E
ele não
se ele disser, vamos para a guerra agora, tô junto.
Ele não quer virar a barraca, não, capitão?
Não quer não. Ali é um democrata, ali é... O pouco que eu conheço, vamos dizer assim, não, muito pelo contrário, ele é um brasileiro com B maiúsculo.
Quando eu fiz a introdução, a minha pergunta é a seguinte: o que chamou mais atenção? Porque o senhor esteve em cidades pequenas, médias e grandes, cidades com população similar a Afogados. O que é que o senhor viu pelo país afora que poderia ser trazido para Afogados, de experiência, de coisas interessantes, de modelos que ou de algo específico, de um modelo que possa ser aplicado aqui?
Você querer comparar as cidades do Nordeste com as cidades, vamos dizer assim, do sul do país, né? Que são cidades até menores do que Afogados, algumas delas. Eu tive, por exemplo, passei quatro meses em Cruz Alta. Porque essas cidades, elas diferem devido à sua agricultura, principalmente à sua agricultura. Pronto, a Cruz Alta, menor do que a época, né? Lógico. Menor do que Afogados, isso eu estou falando de 97, 90, menor do que Afogados, mas que pese a questão da economia local, né? Lá girava em torno do trigo, da soja, do... Então, há algumas características, como aqui existe também em Mato Grosso, né? Essa agricultura que aqui não tem, vamos dizer assim, o agronegócio trabalha-se muito mais, e há a questão da renda per capita também, né? Além da cultura, tem muitas situações. Mas aqui mesmo, né? No Nordeste, tem alguns projetos, por exemplo, no Maranhão, piscicultura, que é um consórcio com a própria agricultura em si, de plantação. Então, aqui em Florânia, no Rio Grande do Norte, tem alguns também, questão da irrigação. Então, tem várias situações que você pode trabalhar, até mesmo trazendo exemplos aqui de... indo na Embrapa aqui em Petrolina, trazendo para cá algumas monoculturas, né? Então tem, pronto, uma situação na minha terra, eu tenho um açaí, eu sou paraense, o açaí hoje ele está no mundo todo, então uma geração de renda daquelas pessoas que antes eram extrativistas, hoje se fazem um trabalho de plantação, e hoje você trabalha um produto híbrido que em 2-3 anos já está dando a questão. Eu tenho na minha propriedade aqui, eu tenho, né? Então, pode se adaptar muito bem aqui a Afogados, e pode
se fazer
o açaí. O açaí não somente você conhece ele como o próprio suco dele, mas hoje ele está nos cosméticos, né? Hoje se trabalha a questão de medicamentos, então tem toda uma aplicação dessa matéria-prima, vamos dizer assim, né? Então, são coisas que você pode ser estudada. Você tem que trazer... Criar, na verdade você tem que criar. Aqui o turismo tem que criar para poder alavancar, né, uma geração de renda aqui para a população.
Vamos às últimas perguntas aqui, o que é que o povo está falando? Diz Tota Lemos.
Nil, bom dia. É interessante. Lula, quando presidente, negociou com tudo que era mais ruim que tinha na política. Todo político ruim, Lula estava do lado dele. Aí Lula podia. O outro não pode negociar com o Centrão.
Tá aí o Tota dando a sua opinião. Esse aqui quer falar? Diga.
Bom dia, Nilson. Que é Edmilson de São João. Gostaria de saber onde foi que o governador de Pernambuco colocou os 18 milhões que era para fazer a estrada de Afogado até o novo Pernambuco. E até hoje, antes da campanha, foi essa promessa. E até hoje nem estrada, nem apareceu dinheiro, nem nada. E nem estrada digna para a gente andar na zona rural aqui a gente tem. Queria que você me respondesse isso aí, por favor.
Bom, capitão, o que é que o senhor comenta sobre... Aí é uma análise maior sobre o governo estadual, né?
Bem, é o Paulinho Imposto, né? Mas as atitudes que ele está tendo, né? Ele foi pego, né? Talvez estava fora do isolamento, que tanto ele pregava o isolamento dele, né? E foi estar indo com o Covid aí. Mas é uma situação difícil, Nil Júnior, essa situação que nós estamos convivendo, né? E espero que, após, né, essa questão da doença do governador, ele possa refletir e vir com outros pensamentos dentro dessa situação. Eu tenho algumas críticas com relação a lockdown, o que tá. Eu estive no Recife a semana passada, né? E isso na cidade, lógico, na capital, e vendo a situação do comércio em si, né? Como está acontecendo na capital, diferente de algumas cidades do próprio interior. É triste quando você tem pessoas, né, que dependem desse trabalho do dia a dia, né, passando pelo que está passando. A questão da ajuda emergencial é uma ajuda, né, um auxílio emergencial, mas isso vai acabar. Um dia acaba. E aí? Como é que vai ser essa volta? Então, que ilumine, que Deus ilumine a cabeça do nosso governador para que ele tome e já está, né, tendo essas medidas, já está começando, né, vamos dizer assim, a abrir as portas tanto para o comércio, para as outras atividades, e que assim seja. E que essa doença, ela cada vez mais, né, vá se distanciando de nós.
O Diego Pires, o amigo Diego, quer saber sua opinião sobre o posicionamento da mídia escrita e falada do Estado e principalmente da nossa região a respeito do presidente Bolsonaro. O senhor acha que existe conveniência dos meios de comunicação em buscar notícias publicadas em sites que o Diego diz serem totalmente de esquerda, citando Folha de São Paulo, Estadão, G1, Brasil 247, etc. Diz que a imparcialidade das notícias passa longe da nossa região. O que é que o senhor comenta sobre isso?
Eu sou totalmente a favor da liberdade de expressão, liberdade de imprensa, etc, etc. Não estou a favor da libertinagem, aí é outra coisa. Né, tem até já tramitando a lei brasileira de liberdade e responsabilidade, né, está sendo colocada aí, transparência com relação à internet. Eu, como cidadão, eu fico triste em determinados órgãos, né, não noticiarem a realidade em si e até muitas das vezes encobrirem. Não vou citar aqui fatos porque perdeu isso, perdeu aquilo. Eu só queria que reportasse a verdade para a população, que carece para nós, né, para nós termos uma conscientização, é justamente a informação. Se você não tem informação correta, como é que você vai conseguir chegar a esse conhecimento e essa conscientização? Então, acho que é por aí. É aí que tem que ter, digamos assim, mais responsabilidade desses órgãos, né? Você tem que tirar a política e trabalhar naquilo que realmente é a sua atividade fim, dar a notícia da forma como ela tem que ser dada. Acho que é por aí esse caminho aí.
O Rubens Pires, ele é gerente da Soferro. E ele disse, peguei a entrevista, não entendi a questão da citação do nome Soferro. Ele está dizendo, 200 mil do governo, não entendi. Ele queria que o senhor explicasse melhor e diz que a Soferro não recebeu um centavo de ninguém, muito menos de governo federal. Está argumentando aqui o que é que o senhor fez referência, o que é que o senhor gostaria de dizer?
Rubens, né, Rubens, né?
Isso.
Rubens, bom dia. Bem, antes de vir ao programa, eu procurei, né, acessar lá o portal da transferência da prefeitura. E lá consta o contrato 0013 de 2020. Ele é de 13 de março de 2020, agora. Né? No total de R$ 200.659,00, que tem a sua especificação de aquisição de material em ferro e aço destinados à manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Bem, eu sou um homem de administração. Um pouquinho de contrato eu conheço. Então, essa especificação, ela é genérica. Que ferro é esse? Né? Quais as especificações? Qual a aplicabilidade? Então, aqui não especifica essa situação. Não sei, né? Vou ficar só no contrato, não vou ficar nem na questão da financeira em si. Mas está lá, consta lá. Se você que é você, que está assinado, e se você, o contrato está assinado, e é você que assina, quer dizer, o responsável está lá. Né? E também um contrato em que as testemunhas não são nem identificadas. Tem duas assinaturas lá que não tem identificação nenhuma das testemunhas. Não sei nem quem é, né? Nem CPF, nem nada. Então, mas está lá no portal da transparência. Eu fui em cima daquilo que foi noticiado, vamos dizer assim, pela prefeitura. Né? Eu sou um cidadão que quero saber a aplicação dos recursos. E está lá, para todo mundo ter acesso. É só acessar, né? Logo quando você abre, já vê lá Covid-19, está lá, procure lá a licitação de contrato, que vai estar esse contrato, o 013 de 2020.
O que o senhor está dizendo é que carece de mais detalhes técnicos no bojo do contrato.
Agora, isso é um fato. Se a pessoa, o comerciante que assinou o contrato, não sabe do que se trata, aí é pior ainda.
Eu acho que é porque o Rubinho é gerente. O proprietário, inclusive, é de Itabira, na minha...
É Macena, não sei o que é Macena.
Macena, exato, é o Itinho. Então, a minha A minha leitura, o Ildinho, a minha leitura é que o...
Troca de informação
não,
entre eles.
O que eu estou querendo, o que eu tô querendo deixar claro é o seguinte, é porque o Rubinho também pegou o barco andando. Ele está dizendo, peguei entrevista agora e não entendi.
Estou falando aqui de irregularidades, pelo amor de Deus. Eu estou falando na minha visão de administrador, que a... na questão do contrato, a elaboração do contrato.
O contrato carece de mais informações.
Especificações para aquela pessoa que é leigo. Uhum. Né? Posso entender, se está ali é para que todos entendam, né? Se você colocar uma situação dessa genérica, e aí cabe também a questão da própria Secretaria da Administração, que se faça um negócio para que todos tenham conhecimento e não gere qualquer dúvida.
Entendi.
Qualquer dúvida.
E a gente está à disposição, obviamente, da Soferro também. Quem mais aqui quer falar? Capitão Sidney, ainda a história das informações, agora já é outro lado. O Marcone da Ótica. Por que Jair Bolsonaro não assinou um pacto, não topou assinar um pacto contra as fake news? E agora está essa polêmica de fake news do outro lado. É o Marconi que pergunta para o senhor.
Porque o presidente queria pesar a situação. Está aí, está correndo aí pelo Supremo Tribunal Federal a questão da apuração desses fatos. Né? Então vamos apurar e quem for culpado tem que punir. Simplesmente isso.
Opinião da Doria do Nazaré. Ela está dizendo que palavras dela, Bolsonaro não é digno de ser chamado nem de presidente, não sei como alguém e por Deus abram os olhos, que ele nem humano é, está dizendo a Dorinha, e quem for candidato com o manto do Bolsonaro aqui em Afogados não vai ter êxito eleitoral. O que é que o senhor diz para ela?
Dorinha, não tem esse preconceito, né? Lembre-se que o presidente, ele querendo ou não, a maioria, né, 57 milhões obteve de votos. Então, temos que respeitar essa situação. Se você gosta ou não, aí é outra coisa. Mas temos que respeitar. E é uma instituição, a presidente da República. Essa questão de quem representa o representante do governo, eu não vou aqui, à época oportuna, pedir voto porque sou, vamos dizer assim, simpatizante a favor de Bolsonaro. Mas eu estou vendo aqui ao lado do município, né, e as minhas propostas estão para o município. É bom que a população veja isso, né? Aqui é voltado para os problemas do município. Eu sei quais são esses problemas, né? Problema de saneamento básico, geração de renda. Eu vou procurar ações e projetos nesse sentido, né? Não tenho aqui esse preconceito porque eu sou militar, porque eu vou... Não, muito pelo contrário. Estou aqui para essa situação municipal. Né? Então é bom que a população tenha essa consideração, não vá pela cabeça, né? E aqui eu estou falando diretamente porque foi publicado, né? E uma infelicidade, e isso aí eu converso com ele pessoalmente, porque é uma pessoa que tem esse acesso, e independentemente aqui de elogios, estou falando diretamente para você, vice-prefeito Sandrinho, quando você na questão da mudança da presidente do PT aqui, né, com a senhora Mônica, em que pese a sua declaração de que não poderia jamais Afogado em Gazeira ter um bolsonarista como prefeito. Mais ou menos isso aí está publicado, não sou eu que estou, isso aí eu fui em cima do que estava publicado. Então, é infeliz esse tipo de declaração, né? Cuide do seu, cuide do meu, e cada um caminha dentro das suas propostas. É isso que a população quer. Esse negócio de dizer que fulano não presta por causa disso, por causa daquilo, não é por aí, o caminho não é esse. Então, esse aí vamos ter muita visão nesse sentido, muita paciência, muito diálogo, mas por causa que fulano é bolsonarista, não serviria para a prefeitura, então não é por aí não, tá ok? Isso fica de aviso nesse sentido, não intimidação nenhuma, mas esse tipo de declaração não ajuda em nada o processo. Essa é a situação, nós já vivemos, o Brasil já vive uma situação, como eu falei, né, dicotomia, numa polarização, né, o sim ou não ali, aquela briga. Vamos trabalhar realmente o que tem que ser trabalhado, o que a população quer. A população não quer briga, a população quer proposta, a população quer coisa séria, e o capitão está aqui para isso.
Bom, quando tivemos a campanha presidencial, eu conversei, fiz uma entrevista relativamente longa para o blog com um grupo de jovens bolsonaristas, né? Naquela oportunidade específica, Wesley Tinha o Wesley, Júlio César, o Renato Rabelo, o próprio Diego.
O Wellington Júnior.
Isso, são esse núcleo jovem. Uhum. Esse pessoal está com o senhor?
Alguns deles sim. Alguns deles estão. Uhum. Né? Estamos trabalhando nessa situação. Inclusive, o Wellington também é o tesoureiro do partido. Né? Um dos que eu posso aqui relatar. É um camarada jovem, profissional, está até trabalhando, foi até ontem para Santa Cruz, né? Para trabalhar lá, Santa Cruz é Baixa Verde. Uhum. Para trabalhar lá, então um camarada que de um potencial enorme. Né? Um jovem, foi meu ex-atirador, sei muito bem da sua índole, né? Da sua capacidade de trabalho, então ele faz parte do meu grupo.
O Sandro Pereira está rebatendo o que disse agora os ouvintes se. O Tota Lemos, ele está dizendo que o problema é de Bolsonaro na questão com o Centrão, com a troca de cargos. É que isso representa aquele toma lá da cá que Bolsonaro criticou, dizendo que não abriria espaço para o Centrão, está posicionando em relação. O Rubinho.
Não é espaço para o Centrão, ele não adapta a velha política. A velha política. Ele sempre combateu essa questão. Né? Existem pessoas, houve uma mudança, né, de dentro da tanto do próprio Senado quanto da Câmara também. Questão política, houve essa mudança. Então, próprio dentro dos partidos também. As pessoas que estarão indicadas, estão sendo indicadas, né? Podem ter certeza. O nome dele, por favor?
Esse foi o Sandro.
Sandro. Pode ter certeza, Sandro. Pelo pouco que eu conheço do presidente e por aqueles que ali o cercam, pode ter certeza, né, que a fiscalização. E é bom lembrar o seguinte: esses aí são cargos, não são cargos na primeira linha. Né? São ali, segunda, terceira, né? Então existe um ministro que está alinhado com o presidente, que estará ali sempre, né? Ali fiscalizando e controlando essa situação, pode ter certeza disso.
O Rubinho da Soferro só está querendo dizer, pedindo para pontuar o seguinte, que a Soferro concorreu a uma licitação.
Pregão eletrônico.
Nesse formato, ele até diz assim, não acho correta a maneira de citar o nome da Soferro, porque isso levanta uma suspeição. E que cite a prefeitura, diz a Soferro concorre às licitações legalmente, inclusive em mais de um município.
Rubinho, peço desculpa aqui nessa situação. Agora, um contrato ali é feito entre duas pessoas, duas entidades, dois CNPJ, a prefeitura, e nesse caso foi a Soferro. Eu citei esse exemplo diante da situação. Né? Não estou falando aqui que é irregularidade, que a Soferro concorre a essa situação, né? E compactua com isso, não é nada disso. Está lá para todos verem, né, esse contrato. Você abriu o portal da transparência, tem lá logo de frente, vai lá licitações de contratos. Né? Um contrato em que, da minha maneira de ver, foi mal elaborado dentro dessa situação. Repito aqui a questão das especificações. Né? Se é um negócio transparente, tem que constar lá, você não fazer pela metade. Então o contrato é pela metade. Se você for lá, tem lá as assinaturas, sequer tem as especificações das testemunhas. Né? Então, nem nome das testemunhas tem lá. Eu fiz inúmeros contratos, né, dentro do Exército, celebrei vários contratos, inclusive o daqui, entre o tiro de guerra e a prefeitura. Então, para falar de contrato, um pouquinho eu conheço. Então, se você se achou nessa, eu peço desculpas, mas o contrato está lá para todo mundo ver.
Simone Teixeira diz que toca no outro calo envolvendo o presidente, que são os filhos. Ela diz, e a declaração do ex-juiz Sérgio Moro, que Bolsonaro não defende a corrupção, a começar pelos filhos. É que o senhor vê essa polêmica envolvendo os filhos do presidente?
Bem, para mim, quem deve, paga. Se tem alguma coisa pendente, eles irão pagar por isso. Pode ter certeza. E o próprio presidente não vai se opor a isso, não. Nesse sentido. Agora, é bem se diga, né, que vamos dizer assim, as instâncias, né, são diferentes. Então, o que está acontecendo é que estão julgando uma coisa que, na verdade, não é. Eu vou lhe dar um exemplo aqui. Na questão de, se fala tanto da intervenção nas polícias, etc., não vou nem falar que os outros presidentes faziam isso. Mas vou falar de uma instituição. As instituições, no caso, especificamente, é porque já até trabalhei no com o Gabinete de Segurança Institucional, existe setor de inteligência. A Polícia Militar, a Polícia Civil, o Exército Brasileiro, a Marinha, a BIM, que já a própria agência, no próprio nome já diz, né? Então, inteligência. Um governo, ele se apega a isso para tomar as suas ações, as suas decisões, seja na segurança pública, seja na saúde, em todos os aspectos. Então, tem sim que obter esses relatórios. Relatórios é uma coisa, né? Processos são coisas diferentes. Aí não tem nem como o presidente se intervir em cima disso, né? Então, são relatórios. Esses são relatórios. Coisas que não eram repassadas à época e eram questionadas por isso, não somente pelo presidente, né? Eu citei aqui o nome do general Heleno. Era uma pessoa também que dava em cima disso, né? De ter justamente esses relatórios entregues no tempo oportuno ao presidente da República. Porque medidas têm que ser tomadas. Então, é essa situação. E a instância, que pelo menos, né, o que cabe ao filho, que hoje é senador, a instância ela é estadual, na época que ele era deputado. Entendeu? E pode ter certeza, quem deve, aqui não está para passar a mão na cabeça de ninguém. Errado, tem que pagar.
Capitão, o senhor acha que a gente vai ter eleição ainda esse ano? Como é que o senhor está vendo esse outro nível de debate?
Essa questão, bem, por enquanto estão mantidos, né? No TSE, houve até a mudança agora do próprio presidente, estão mantidas as datas, mas eu isso pessoalmente, né? Eu acredito que se pudessem, né, diante do que tudo nós estamos passando, passasse mais para frente, em novembro, próprio dezembro ali, né? Eu acharia melhor essa situação.
Tem gente dizendo que esse quadro de Covid, com essa possibilidade de interrupção, isso é muito bom para quem está com o poder na mão, com a caneta, que prejudica quem faz oposição. O senhor concorda ou não?
Depende da avaliação da população, né? Lógico que no meu caso, especificamente, o corpo a corpo é bastante interessante nesse sentido, até para você mostrar suas propostas, etc, etc. Temos que respeitar, eu não faço esse trabalho, não vou na casa dos outros, né? Tudo que eu faço é pelas redes sociais ali, que eu posso na prática transmitir alguma coisa, mas não vou na casa de ninguém, né, nesse sentido de fazer, não faço reunião com o meu partido, entendeu? Porque eu respeito essa situação, posso até não concordar, mas respeito questão do isolamento, mas eu não vejo muito por esse lado, não. Mas se isso um cidadão, para deixarmos um pouco mais para frente, para mim não haveria problema nenhum.
Muito bem. Capitão Sidney Cruz, pré-candidato pelo PSC à Prefeitura de Afogados da Ingazeira. Eu quero agradecer ao senhor pela presença, pela oportunidade de debater, de trazer suas ideias. É importante que haja esse debate amplo. Vamos aguardar os próximos passos do processo político. Nós estamos numa sequência aí ouvindo vários nomes que têm debatido a política de Afogados e também da região. Então, quero agradecer ao senhor e dizer que a gente continua conversando e debatendo o futuro de Afogados.
Eu agradeço, senhor Júnior, pela oportunidade, né? Quero me dirigir aqui aos nossos afogadenses, dizer que o capitão hoje pré-candidato e irá manter essa pré-candidatura. O capitão tem a sua ideologia política, tem a sua filosofia de trabalho, tem os seus propósitos, né, voltado para o bem comum. Então, hoje, a população de Afogados tem a certeza que a oposição chama-se Capitão Sidney. Então, estamos aqui para realizar os nossos trabalhos, apresentar os nossos projetos e realizar nossas ações. Muito obrigado a todos.
Final do debate de hoje.